Oi, gente! Aqui é Cristiane Luiza, psicóloga, mãe de trigêmeos, cantora. E esse é o meu podcast Você Merece. Aqui é um espaço para a gente falar sobre as nossas potencialidades. Falar também sobre a inteligência emocional. E fortalecer o seu senso de merecimento para que você viva uma vida muito mais autoconfiante e desenvolva um mindset de crescimento. Hoje eu quero te ajudar a você ajudar e auxiliar no desenvolvimento do seu filho, da sua filha, a desenvolver uma saúde emocional efetiva e de qualidade. Esse mês de outubro é o mês da criança e eu acho muito relevante e muito pertinente a gente também falar da importância de nós pais, nós adultos, termos um papel ativo no desenvolvimento emocional dos nossos filhos. E se tem algo super importante quando a gente fala de desenvolvimento emocional, é que ao contrário do que a gente sabe, o nosso desenvolvimento emocional ele acontece desde o início do nosso nascimento. Né? Todo o nosso desenvolvimento infantil, embora não se trazia até então uma conotação importante para a gente olhar para a infância com esse olhar, opa, o desenvolvimento emocional já vem desde essa época, o que acontece na vida, o que aconteceu na vida dessa criança para que ela se tornasse um adulto mais seguro, mais confiante. E aí, essa esfera toda ela é bem relevante de ser desempenhada por nós adultos de forma ativa. A gente pode ter vivido situações inesperadas durante o nosso desenvolvimento, que não é culpa dos nossos pais, eles também estavam ali, sendo adultos, fazendo o melhor que eles poderiam e tentando também lidar com as circunstâncias da melhor forma que eles poderiam, né? Mas agora também há um papel nosso de adulto, nós nos responsabilizarmos minimamente para desenvolver ao máximo essa vida saudável dos nossos filhos na entrada aí da idade escolar e outros desenvolvimentos que eles estão tendo, né? E se tem um tema que eu gosto muito de falar e que eu falo pouco aqui é sobre o desenvolvimento da aprendizagem. E aí eu quero trazer aqui alguns panoramas para vocês, porque eu sei que nós, pais, nós sabemos que a escola é o lugar de maior desenvolvimento social da criança, podendo facilitar esse desenvolvimento ou podendo, às vezes, intensificar uma dificuldade que, eventualmente, essa criança pode ter. E quando a gente fala sobre aprendizagem, eu quero aqui trazer alguns panoramas e alguns cenários que a gente enfrenta aqui, especialmente na nossa sociedade brasileira. Um dado bem importante para o desenvolvimento dos nossos filhos, pensando no desenvolvimento das nossas crianças, em termos da melhor aprendizagem, em termos da melhor eficiência do desenvolvimento dos nossos filhos, é que nós enfrentamos uma questão de uma alfabetização aqui no nosso país. A gente hoje tem um repertório de uma alfabetização disfuncional, ou seja, as crianças até tiveram acesso à alfabetização, mas ela ainda assim se mostrou insuficiente. Eles são considerados, onde nós temos aqui uma prevalência na nossa sociedade brasileira de no mínimo 29% da população brasileira sendo considerada como tendo um analfabetismo funcional. O que significa isso? São crianças em idade escolar que elas sabem falar, elas sabem se comunicar, mas elas não conseguem compreender ou ler. Tem uma disfunção e uma dificuldade dessa capacidade de leitura e de compreensão. E aí, quando a gente fala sobre isso, é bem importante da gente entender o cenário, o panorama da maior parte das escolas que ensinam os nossos filhos. Aqui no nosso país, a gente, infelizmente, enfrenta com uma dificuldade em termos da metodologia da maior parte das escolas. A maior parte das escolas brasileiras, 90% das escolas brasileiras, elas possuem um método que se chama método global de aprendizagem. A gente sabe que esse método global, ele não é o melhor método baseado em si, em dados científicos, né, em pesquisas, que esse não é o melhor método para prevenir possíveis transtornos de aprendizagem. E aí eu quero aqui falar sobre transtornos, especialmente de aprendizagem, como a gente pode facilitar o desenvolvimento dos nossos filhos para se evitar esse desenvolvimento dos transtornos de aprendizagem e o que é transtornos de aprendizagem. Em primeiro lugar, transtornos de aprendizagem significa nada mais é do que a criança ter a possibilidade de ter aí alguma dificuldade no desenvolvimento ou de cálculo, ou de leitura, ou de compreensão, por aspectos genéticos e biológicos. Quando a gente fala de transtornos, a gente está falando que tem aí um contexto genético, ou seja, tem uma predisposição genética que, se juntar ao contexto social, essa predisposição genética ela pode acabar aparecendo. E o que que acontece na maior parte dessas crianças que têm uma predisposição genética a desenvolver um transtorno de aprendizagem? Significa que, se elas não forem bem assistidas, elas podem sim acabar desenvolvendo ou facilitando o aparecimento desses transtornos. E qual que seria, então, nesse sentido, o melhor método para a gente acompanhar os nossos filhos? Aí eu falo aqui como um respaldo geral de conhecimento, porque eu sei que isso é pouco falado. Poucos pais têm atenção nisso quando pensam em procurar uma escola para os seus filhos. O que a gente sabe hoje é que o método fonológico, esse é o melhor método para se prevenir e evitar possíveis déficits de aprendizagem, seja eles de descalculia, de compreensão de leitura, de disfunção na compreensão, na associação de ideias. A gente sabe que desenvolver essa construção crítica, de pensamento crítico, tem um quê muito importante com os desenvolvimentos iniciais, baseados também na melhor metodologia possível. O que a gente sabe hoje é que o método fonológico, que, como eu quero aqui ressaltar, pouquíssimas escolas aqui no Brasil trabalham com o método fonológico. O método fonológico, ele é um método que já visa diminuir possíveis prejuízos no aparecimento de dislexia e outros desenvolvimentos atrelados ao prejuízo de aprendizagem. E se, então, a gente sabe que há essa possibilidade do aparecimento desse tipo de transtorno, nós temos que ter atenção a esse desenvolvimento nos nossos filhos. E aí junta tudo isso a importância de nós falarmos, então, sobre desenvolvimento e aprendizagem, porque eu sei que nós pais hoje somos muito cobrados ou temos expectativas também de que os nossos filhos tenham um ótimo desempenho, mas em contrapartida a gente também tem, talvez, as escolas não tendo e disponibilizando o melhor método para o desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos filhos no desenvolvimento da aprendizagem deles. E aí o que acontece muito é que as crianças, às vezes, nessa idade de escolar, elas acabam sendo estigmatizadas, às vezes, pelos próprios pais, por não compreenderem as próprias dificuldades das crianças. Então, é muito frequente, muito comum, falas do tipo: olha, você é um preguiçoso, você é uma preguiçosa, você não está se esforçando, você não está se dedicando. Quando a criança tem uma dificuldade real ali de compreensão, ou até de ficar quieta, né? Ou até de assumir esse lugar. claro que a gente também tem um excesso de estímulos hoje no ambiente da criança que faz ela se comportar diferente. É, tablets, outros estímulos e por aí vai. Então, a gente tem hoje todo um cenário que predispõe e facilita o aparecimento de transtornos do neurodesenvolvimento, que são transtornos muito mais atrelados ao desenvolvimento da aprendizagem da criança de um modo geral. É, quais seriam esses transtornos do neurodesenvolvimento? Todo e qualquer dificuldade associada à comunicação da criança, ao que se refere ao intelecto, das capacidades cognitivas da criança pensar, falar, se comportar, ter um controle inibitório dos seus comportamentos, da aprendizagem, transtornos motores e por aí vai. Então, é bem grande esse espectro do neurodesenvolvimento. Mas, em especial, eu quero aqui me atentar à parte da aprendizagem em si, da comunicação. Há crianças que têm distorgrafia, né? Ou seja, ela tem uma dificuldade, às vezes, no controle motor fino, ela não consegue escrever adequadamente. Tem crianças realmente que têm dificuldade de associar a leitura adequadamente, fazer um processamento daquela leitura e decodificar a informação. E preste bem atenção, né? Quando a gente fala disso, a gente está falando até de crianças que têm uma predisposição ao desenvolvimento da dislexia. Mas há vários tipos de dislexia, tá? Tem aquela criança que ela tem uma dislexia que ela não consegue, às vezes, decodificar a informação, mas, normalmente, a dislexia pode vir associada junto com um transtorno de comorbidade, como o TDAH, e isso aumenta e dificulta a dificuldade da criança em como ela pode estar aprendendo. Então, eu estou aqui trazendo um panorama bem generalizado para que nós, pais, tenhamos atenção a esse desenvolvimento inicial dos nossos filhos, que eu sei que exige muito aprendizagem em idade escolar. Quando a gente fala especialmente de dislexia, a gente não está falando se os nossos filhos são ouvintes ou não. Eles são ouvintes, mas há uma dificuldade no processamento do sistema nervoso central, há uma decodificação que não está acontecendo do jeito que deveria. E aí essa decodificação que não está acontecendo do jeito que deveria traz outras dificuldades no desenvolvimento da criança. E é tudo isso que a gente tem que ter atenção enquanto nós pais, para que a gente estimule ao máximo o desenvolvimento dos nossos filhos, para que eles cresçam com um bom desenvolvimento. Então, ao mesmo tempo, tem crescido abruptamente a necessidade de crianças serem acompanhadas, precisarem de mais suporte. Ao mesmo tempo, os pais talvez não sabem muito como conduzir ou o que fazer. E aí, tem crescido a necessidade de crianças terem um acompanhamento multidisciplinar. Então, eu coloco tudo isso para que a gente tenha atenção aos nossos filhos, às nossas crianças, porque eu sei que uma das coisas que mais exigem da gente é a gente desenvolver crianças que vão se tornar adultos saudáveis. E a idade escolar, ela pode ser algo que pode ser muito bom ou que pode ser muito ruim. E a gente não precisa viver nesses extremos. Então, como nós pais também ajudar o melhor desenvolvimento dos nossos filhos para que eles cresçam de uma forma saudável. Então vamos lá, aquele beabá que vale para o adulto também vale para a criança. Um sono de qualidade é necessário para a criança aprenda e se desenvolva bem cognitivamente, uma nutrição também adequada e uma atividade física. Crianças precisam ser estimuladas fisicamente, porque isso também ajuda no desenvolvimento cognitivo. Fora esses aspectos, é nós estimularmos uma comunicação muito aberta com os nossos filhos, de falar também de como foram algumas dificuldades para nós, de mostrar para eles como eles podem, então, resolver algumas das dificuldades, porque essas crianças precisam internalizar de que elas vão precisar estar mais ativas, às vezes, precisando desenvolver alguns processos no desenvolvimento delas. Nós, pais, também precisamos nos responsabilizar por aprender a dar limites efetivos e seguros para os nossos filhos. Hoje se sabe que a falta de limites claros também deixam as crianças muito inseguras. Elas precisam de regras, elas precisam ter esses limites. E isso não é para se tornar algo ferrenho, no sentido de se tornar uma briga homérica com os filhos, mas deles irem aprendendo a obterem noção de valor, de respeito, de comprometimento, porque senão isso vai trazer prejuízos em algo que eu já falei aqui em alguns episódios anteriores, nas funções executivas. As funções executivas é um campo necessário para o desenvolvimento da aprendizagem dos nossos filhos. E a gente sabe que o que mais tem sido alterado atualmente no desenvolvimento das nossas crianças é nas funções executivas. Como a gente pode trabalhar esse desenvolvimento de funções executivas efetivas e saudáveis, para os nossos filhos, vai depender muito desses limites claros, com momentos para tudo. Há momento para elas brincarem, há momento para elas estudarem e há momento onde elas precisam também entender que elas precisam ser responsáveis pelo papel e a atividade delas no desenvolvimento do início da vidinha delas social. Fora isso, é importante que você sempre leve os seus filhos a um pediatra, que tenha um acompanhamento, para que a gente consiga também ver o desenvolvimento aí nutricional da criança, porque a gente sabe que a defasagem alimentar, ela impacta diretamente no desenvolvimento da criança também, do aspecto cognitivo e da aprendizagem. Eu estou trazendo um panorama muito mais genérico aqui nessa conversa, mas tudo isso é pensando para que elas desenvolvam ao máximo a autonomia. A autonomia, inclusive, é o campo que eu mais gostaria que vocês estimulassem nos seus filhos. A autonomia vem sendo cada vez mais podada por muitas crianças. Claro que isso depende do contexto social, econômico, né, de cada criança. Mas a gente sabe que crianças que têm um poder aquisitivo muito mais alto, elas obtêm muito mais suporte. E na contramão de ter muito mais suporte dentro de casa, de ter pessoas que às vezes façam muitas coisas por elas, elas acabam perdendo o senso de autonomia. E com essa perda da autonomia, isso acaba predispondo e facilitando o aparecimento de alguns transtornos já do neurodesenvolvimento. Então, não estou querendo dizer que ter autonomia é igual a não aparecer alguns transtornos, mas eu estou querendo dizer que a falta de autonomia interfere sim no desenvolvimento das funções executivas. E a gente sabe que as funções executivas é um grande norteador hoje para a gente trazer um respaldo melhor ali para o desenvolvimento das crianças. O que são as funções executivas? Vocês podem estar se perguntando, mas o que é essas funções executivas? Funções executivas é um conjunto de habilidades que nós usamos todos os dias na nossa vida, que tem a ver com o hábito de iniciar uma tarefa, permanecer fazendo essa tarefa, desprender a sua atenção de forma consciente e finalizar a tarefa. Só que nesse inteirinho, eu estou falando de uma forma muito resumida, né? Então, dá a impressão que são 5 aí habilidades, mas no geral a gente sabe que é um conjunto de 12 habilidades. Então, eu tomo a decisão de iniciar, uma tomada de decisão. Eu tomo a decisão de iniciar a tarefa. Eu tomo a decisão de me manter focado nessa tarefa, ou seja, treino a minha atenção, treino o meu foco, treino ali resolução de problemas. Resolver problemas é importante no desenvolvimento das funções executivas. E eu finalizo ali tendo bons resultados. O que é muito necessário para fazer esse fechamento aqui dessa conversa que ela foi bem mais generalizada, né, e generalista, falando sobre um panorama geral de aprendizagem. O que a gente sabe que é muito importante também no desenvolvimento dos nossos filhos é ensiná-los a ter, desde sempre, regulação emocional. O treino em regulação emocional, ele é crucial, principalmente para crianças que podem estar apresentando dificuldades executivas ou do neurodesenvolvimento. São crianças que às vezes já expressam mais cansaço, e quando elas falam que estão mais cansadas, elas realmente estão, mas a gente precisa às vezes adotar outras estratégias que sejam mais funcionais para que a gente facilite o processo delas aprenderem e o processo delas se adaptarem às próprias necessidades delas, mas que seja de forma efetiva, de forma eficaz, para que elas não tenham uma perda e não sofram com uma perda significativa e abrupta no desenvolvimento da sua aprendizagem. Você, enquanto adulto, pode até imaginar aí como é que foi esse seu processo para você. Se foi difícil, se foi fácil, o que você percebe hoje que faltou e que você pode contribuir ativamente no desenvolvimento do seu filho ou da sua filha para que tenha a melhor aprendizagem possível, o melhor desenvolvimento possível. Então é isso, gente. Olha, é tema super necessário, pouquíssimo falado aqui, mas que nesse mês da criança a gente precisa falar, porque elas também merecem serem ouvidas e serem compreendidas, e que a gente juntos se fortaleça aí nessa comunidade de desenvolvimento e conscientização do desenvolvimento da saúde emocional da criança também. Então é isso, gente. Compartilhe essa mensagem com as suas redes, com seus contatos. Me aponte como é que foi esse episódio, dúvidas, e estamos aqui juntas para a gente falar cada vez mais sobre saúde emocional. E eu te vejo no próximo episódio. Fico por aqui. Beijos e até lá, minha gente. Tchau, tchau.